Trocando Ideias. As propostas que estão em debate na Câmara dos Deputados e que podem virar lei. A opinião da sociedade. O voto dos deputados. Trocando Ideias.
No Brasil, existem 2.380 instituições de ensino superior. Mais de 2.000 são particulares. Todos os anos, são abertas pelo menos 100 novas faculdades privadas no país. Um mercado que não para de crescer. O aumento das vagas no ensino superior, proporcionado pelo crescimento de faculdades particulares, chama a atenção dos especialistas. Os favoráveis a essa expansão argumentam que ficou mais fácil ter uma graduação e o vestibular deixou de ser tão estressante para os estudantes. Além disso, a concorrência entre as novas faculdades favorece a redução nos preços das mensalidades. Para os críticos, esse inchaço é apontado como causador de crises no mercado de trabalho em várias áreas, como direito e odontologia. Preocupados com a falta de emprego ou de qualificação dos profissionais que saem das novas instituições, os conselhos que representam essas classes exigem regras mais rígidas para a criação de novos cursos no Brasil. No Trocando Ideias de hoje, vamos tratar dessa polêmica e discutir uma proposta que pode dificultar a abertura de novas faculdades no país. É um projeto de lei que muda as regras para a criação de novos cursos no Brasil. Na Câmara, esse assunto está na pauta. E é isso que você vai acompanhar aqui no Trocando Ideias, o programa que debate com a sociedade os projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. No programa de hoje, vamos conhecer duas histórias que retratam ângulos diferentes de uma mesma discussão. Em um dos casos, o excesso de faculdades numa região está desequilibrando o mercado de trabalho. No outro, o aumento no número de faculdades ajudou um estudante a ter mais opções para escolher uma boa faculdade com preços acessíveis. A primeira história é a de Cristina Ruas, de 26 anos, que se formou em odontologia há 3 anos numa faculdade particular em Brasília. Cristina conta que, logo que começou o curso, existia apenas uma outra faculdade de odontologia em Brasília, a UNB, que é pública. Enquanto fazia o curso, 2 novas faculdades privadas foram abertas na capital brasileira. A partir daí, ela diz que foi nítida a queda na qualidade do ensino.
No começo da faculdade ainda era muito bom, assim, ainda tinha professores bons, eles tentavam incentivar a gente. No final já estava virando um comércio, estavam tentando arrecadar o maior número de alunos para a faculdade e esqueceram muito de investir na infraestrutura, em melhorar os professores, o nível de qualidade deles.
Há 2 anos na carreira, Cristina reclama do excesso de profissionais de odontologia no mercado. Por causa desse desequilíbrio, ela conta que precisa se submeter a baixos salários e a péssimas condições de trabalho em clínicas ruins.
Quanto maior o número de pessoas, mais clínicas abrem e a concorrência fica cada vez desleal. Então, você começa a ter uns preços extremamente baratos e a gente que sai da faculdade, que ainda é muito cru, a gente tem que ir nessas clínicas que fazem um preço mais barato para a gente poder trabalhar. Então, emprego existe, mas empregos ruins.
O vice-presidente do Conselho Federal de Odontologia, Ailton Rodrigues, confirma o que diz Cristina. Ele alerta que, enquanto no Brasil existem 172 faculdades de odontologia, nos Estados Unidos, com praticamente o dobro da população brasileira, são apenas 52. Ailton chama a atenção para o fato de que, apesar da quantidade de profissionais, o Brasil ainda é considerado o país dos desdentados. Por isso, ele acredita que o governo deveria investir mais em programas de saúde bucal e fazer concursos para contratar profissionais que estão sem trabalho.
Tem profissionais hoje que se submetem até a subemprego, mesmo com diploma na mão. Vai trabalhar em clínica popular, vai trabalhar em lugares que não têm as condições adequadas de trabalho. Isso não é só na odontologia, não, é em toda a área da saúde. Então não adianta você formar indiscriminadamente profissionais para estarem lotados em áreas que não têm necessidade se ele não tem uma perspectiva sequer de emprego.
Para Hilton Rodrigues, o governo também precisa impor regras mais rígidas para barrar o crescimento dos cursos de odontologia no país. Ele esteve na Câmara dos Deputados para defender a aprovação de um dos projetos que tratam do assunto, do ex-deputado Renato Silva. Pelo projeto, a criação de um novo curso ou a ampliação no número de vagas nos cursos já implantados vai depender de um parecer do órgão de classe local. No caso dos advogados, por exemplo, seria necessário um parecer favorável da representação da OAB no município de sua subseção. Hoje, esse parecer é emitido pelo Conselho Federal da OAB. De acordo com o projeto, as novas regras seriam aplicadas para a criação de novos cursos nas áreas de Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Veterinária. Mas os deputados também analisam a possibilidade de incluir outras profissões, como fisioterapia, farmácia e fonoaudiologia. No próximo bloco, reserva de mercado ou melhoria da qualidade dos cursos. O que pretendem os conselhos de classe? Confira os argumentos dos representantes dos advogados e dos médicos. Confira também mais detalhes sobre como o MEC autoriza a criação de novos cursos e o que pode ser modificado pelo Congresso Nacional.